Olá, bem-vindos ao podcast Café Saber, o melhor papo sobre desenvolvimento pessoal e competência emocional. Eu sou Paulo Severino e no podcast de hoje, um papo sobre autorizações, como superar os limites do não. Um bom acréscimo à sua competência emocional. Aproveitando, dá uma passada lá no site pauloseverino.com e segue a gente no Instagram, @ Instituto Café Saber. Então, curte aí até o fim e me conta o que achou. O tema de hoje é autorizações. E eu quero de cara te passar qual é a mensagem para o tema de hoje e depois nós vamos desenvolver esse tema, tá bom? A mensagem para você hoje é: permita-se viver coisas melhores. Permita-se viver coisas melhores. A maior autoridade da tua vida foi dada a você. Então, permita-se. Tá bom? Permita-se viver. Esse é um termo que a gente tem ouvido bastante em muitos lugares. Eu quero pensar um pouco, discutir um pouco sobre o que isso significa e como de verdade nós podemos utilizar essa capacidade que está em nós de permitir a nós mesmos a vivermos coisas especiais. E você vai entender por que que esse termo existe e por que que é importante pensar dessa forma. Tá bom? Entender a necessidade de se autorizar. Então o título para hoje é autorizações e você vai aprender a se dar autorizações para viver coisas excelentes. Olha só, a nossa história é cheia de nãos. Nós somos formados, nós aprendemos muitas coisas a partir das negativas, não é? Quando nós somos crianças, nós ouvimos muitos nãos. E à medida que nós vamos crescendo, nós ainda vamos ouvindo nãos. E vamos sendo impedidos de viver coisas. Na maioria das vezes, estes nãos são tentativas de nos proteger, de nos conduzir, de nos orientar, não é? De nos preservar de alguma forma. Toda vez que nós recebemos um não, é porque estamos fazendo uma tentativa de algo que pode ter algum risco ou que não está no padrão, que é fora do que é normal, né? Ou que de alguma maneira pode ser prejudicial no juízo daqueles que cuidam de nós. Geralmente é nessa condição que nós recebemos uma negativa, um não. E nós temos um acúmulo de nãos. Desde a nossa infância, nós temos um muro de acusações, de pessimismo, de mágoa, porque fomos impedidos de viver aquilo que queríamos viver. E olha, não estou falando sobre ser permissivo demais. Estou falando sobre a forma em que nós somos construídos desde que somos criança. E nós temos experiências ruins, traumatizantes, nós temos um limite na autoestima por causa desses muitos nãos que acontecem. E todas essas coisas, todos os eventos ruins, tudo aquilo que nos afeta, que se levanta contra nós como oposição, todos os problemas que se repetem, tudo isso acaba repetindo nãos na nossa vida. Acaba repetindo uma placa, um sinal de proibido, que tenta nos impedir de ir adiante, né? E essas coisas nos desautorizam. Essa é uma mensagem que nos desautoriza a fazer alguma coisa. Então, você chega num lugar, tem um caminho específico para passar, né? Apesar de ter duas, três portas, você tem um caminho específico. Quando você vai para uma outra porta, tem um aviso, um segurança, ou alguém dizendo não, por aqui não. Você vai para um lugar, tem sempre uma área VIP, e aí se você não tem um crachá de autorização, uma pulseirinha de acesso privilegiado, tem sempre alguém para barrar e dizer não, aqui você não pode. E a nossa vida vai acumulando nãos. Eu estou fazendo questão de trazer para você a lembrança dessas negativas, porque muitas vezes nós nos acostumamos com os nãos. De certa forma, os nãos da nossa vida são condutores, né? Eles formam um corredor para a gente caminhar e nos treinam num caminho, num modo, num jeito de ser. E quando nós nos deparamos com alguma coisa diferente do que fomos treinados, nós não temos liberdade para fazer, nós temos um não interno dentro de nós. Deu para entender? As pessoas são proibidas durante tanto tempo que quando ela tem uma possibilidade, a primeira coisa que ela faz é procurar uma proibição para ver se deve ou não seguir naquela direção. E isso faz sentido para todas as crianças, porque você já deve ter reparado, né? Quando a criança quer fazer alguma coisa e ela procura pelo pai, pela mãe, pelo responsável, ela busca um olhar ela busca um gesto, ela busca uma palavra de autorização ou de desautorização. E nós continuamos a fazer isso o resto da nossa vida. Mesmo quando nos tornamos adultos e somos responsáveis pelas nossas contas, pelas nossas coisas, a gente ainda olha ao redor procurando alguém que desaprove. Nós procuramos as negativas. Quer um exemplo? Uma coisa que nós nos acostumamos é assim: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não é esse o ditado? Por quê? Porque nós procuramos um limite. E se aquilo é bom demais, se aquilo é uma permissão que eu não esperava, eu procuro logo alguém para desconfiar, eu procuro logo alguém para dizer não. É uma tendência que nós temos por causa da maneira que somos formados. Tudo bem? Deu para entender isso? E isso é o que foi criado dentro de nós. Agora, olha só, esses nãos criaram cadeias, prisões dentro de nós. Mas, a princípio, eles eram para nos proteger. Muitos deles eram para nos ensinar. E vários deles, cabidos ou descabidos, eram para nos punir. Você deixou de fazer a tua lição de casa? Então você pode assistir televisão? Não, você não pode. Mãe, posso ir dormir na casa do meu amigo? Olha, não, melhor não, porque você ainda é muito novo. Então, mãe, posso ir até a casa do meu amigo brincar com ele? Não, você não pode, porque você é muito pequeno, é perigoso na rua. Então nós temos um histórico de nãos, que a princípio são para nos proteger, nos ensinar e às vezes para nos punir. Mas eles acabam criando cadeias. E esses nãos que nos afetam de verdade, eles vêm de pessoas importantes ou em momentos importantes. Porque é baseado nesta importância que isso fica gravado dentro da gente. Tá legal? Deu para entender? Quando a gente recebe um não, uma negação, uma desautorização de alguém que julgamos importante, essa negativa tem um peso forte, grande dentro da gente. Quando nós recebemos uma negativa em um momento importante, por causa da importância daquele momento, essa negativa, essa desautorização também tem um peso e uma importância grande dentro da gente. Então, esses nãos que criaram cadeias, eles vieram de pessoas importantes ou em momentos importantes. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com você. Tem um comentário do Márcio aqui dizendo assim, olha, muitas vezes nós iniciamos qualquer frase com o não. Muitos têm a tendência a ser negativo. É, isso é outro costume, né? A pessoa vai começar a falar, ela já começa com não. Não, não é, sabe o que é? São alguns costumes. Comentário da Edi. É tanto não no decorrer da vida que às vezes ficamos até inseguros em tomar algumas atitudes e receber um não. Isso é verdade. Nós ouvimos tantas negativas que às vezes não solicitamos, não pedimos, não avançamos, nós não buscamos porque já imaginamos que vamos receber o não. Eu tô rindo porque agora também tem uma frase por aí que é assim, né? O não eu já tenho, então eu vou buscar o sim, né? Mas eu vi um desenho escrito assim, o não eu já tenho, agora só falta passar vergonha. Mas é verdade, todos nós nos preparamos de alguma maneira para vencer o não. E é isso que faz diferença, quando nós entendemos as armas que temos para vencer as prisões que os nãos criaram em nós. E a primeira coisa que eu estou compartilhando com você aqui é que muitos nãos criaram cadeias em nós porque eles tinham a intenção de nos proteger, de nos ensinar ou de nos punir. E eles vieram ou de pessoas importantes ou em momentos importantes, e por isso ficaram gravados dentro de nós como uma instrução muito séria, muito forte. Mas aconteceu uma segunda coisa. Existem nãos que também se transformaram. Nãos que se transformaram em medo, por exemplo. Uma criança não nasce com medos, a não ser com uns muito radicais, né, muito primitivos, pelo menos o que a neurociência explica, é que os dois principais medos e os mais comuns, né, e na verdade os que são originários, são o medo do isolamento e o medo da queda. Toda criança, bebê, já tem essa sensação. Então, por exemplo, o choro é em função de manter alguém perto, né, e isso obviamente é uma formação genética para que haja preservação da vida, e também o medo da queda é originário, é de série, né, já vem com a gente desde pequeno. Mas a grande maioria dos nossos medos, nós aprendemos de alguma forma. E nós aprendemos, por exemplo, com os nãos que recebemos. Imagina, uma criança está lá brincando com alguma coisa pequena, encontra um buraco na parede, ela não sabe que é a tomada, mas você sabe. E aí ela vai enfiar lá o garfinho dela dentro do buraco da tomada. E aí, para evitar que ela sofra, você dá um grito e assusta. E fala para ela que é ruim e diz que não. Então, um medo está sendo criado. Ela não sabia, mas acabou de aprender a ter medo. Eu conheço gente que, quando era pequena, brincava no quintal, pegava as joaninhas, mexia nos bichinhos e tudo. E hoje não pode ouvir falar em inseto, que sai correndo. Então, foram medos aprendidos. Deu para entender? Então, são nãos que se transformam. E não, alguns nãos se transformam em medos. E às vezes nós recebemos tantos nãos para nos proteger que eles se transformaram em medos. Por exemplo, a tua mãe insistiu em te dizer para você não começar a namorar cedo, não começa um relacionamento cedo, não vai porque é difícil, é duro, tá total. E aí você cria um medo de se relacionar. A tentativa era te proteger, mas foi transformado em medo. Outra coisa, você acabou indo e aquele não se transformou numa promessa. Você pediu ajuda para alguém e a pessoa disse não. Você pediu para te ajudar em outra coisa, ela disse não. Ela foi te ajudar em alguma coisa e reclamou demais. Você sabia que precisava de ajuda. Você se preparou para receber um não. E quando você recebeu aquele não, você fez uma promessa dizendo: eu não vou mais pedir ajuda. Então aquele não se transformou numa promessa de não sofrer mais. E muitas vezes nós fazemos isso. Porque recebemos um não, a gente diz: eu nunca mais vou fazer isso. E criamos uma desautorização e ficamos encaixotados. Aquele não se transformou numa promessa e que está internalizada. Deu para entender? Essa era a segunda coisa. Tem um comentário do Edinho que eu quero fazer aqui, ó. Eu tenho mais facilidade em falar não do que sim. Eu sinto que ele me protege mais, porque o sim, eu estou aberto para seja lá o que for. E isso não me deixa confortável. É, faz sentido, né? Por quê? Porque durante toda a nossa formação, o não era uma tentativa de nos proteger. Então a primeira reação, para evitar a sequência, é assumir, aceitar, é usar o não. Tá bom? Nós precisamos aprender a usar o não a nosso favor. Eu vi isso também no material de uma amiga. E é importante a gente saber qual que é o poder, a chave, o correto uso do não. Né? Mas o que eu estou falando hoje é justamente sobre lidar com o não. Nãos que construíram em nós limites para a nossa vida e que nos impedem de viver as coisas excelentes que a gente tem pela frente. Então, nós precisamos aprender a autorizar, a desautorizar e a validar ou deixar de validar os nãos que construíram em nós as cadeias que nos impedem de avançar, tá bom? Olha só, tenho vários exemplos, a Glau aqui está comentando também, ó. Meu amigo desistiu de tirar a CNH, de tanto que ele foi reprovado, não conseguia ir. Falava, não, eu acho que eu não vou conseguir. Quer dizer, ele internalizou uma impossibilidade, internalizou uma dificuldade, porque recebeu várias negativas. É o comentário da Glau. Internalizou não, ficou na consciência, né? Olha só, a Márcia está comentando aqui uma frase que ela ouviu. A não autorização para ser feliz, às vezes vem da frase, a felicidade não existe. Você só pode viver aquilo que acredita. Isso é a terceira, faz parte da terceira coisa que eu vou te contar, tá bom? O não me intimida, a Michelle está falando, no sentido de não querer recebê-lo. Às vezes eu recuo só para não ouvir o não, e é mesmo. Muita gente, para não ouvir um não, acaba não pedindo, acaba não buscando, e não avança. E isso é um tipo de prisão que o não criou. Isso acontece com muita gente. E às vezes é em coisa pequena, do tipo, ah, eu vou pedir para aquela pessoa me ajudar. E tudo bem se ela não ajudar. Mas eu não vou pedir porque eu não quero receber um não. Mas às vezes acontece com coisa importante, do tipo, eu quero muito fazer essa viagem que é do meu sonho. Eu vou pedir para alguém me ajudar. E aí você fala, eu não vou pedir porque essa pessoa pode dizer não. E deixa de viver o sonho, deixa de viver uma coisa extremamente importante, porque tem medo de que alguém desautorize. Mas eu quero ir para o terceiro ponto, que é justamente a permissão. Permita-se. Por si só, esse é um termo muito bonito. Você precisa se autorizar. Mas eu quero te lembrar o quanto isso é efetivo. a grande maioria das tuas impossibilidades foram criadas com os nãos da tua história. E você precisa entender quais eram os objetivos desses nãos e de quem era a responsabilidade desses nãos. Por exemplo, eu falei que essa resistência acontece porque vieram de pessoas importantes ou em momentos importantes. Se os teus pais foram pessoas que te negaram demais, porque te protegiam, ou porque te ensinavam, ou de alguma maneira te puniam, se eles negavam demais, a tua história foi cheia de nãos. Era a responsabilidade deles dar a você determinado padrão de avanço, de crescimento, de desenvolvimento. Mas à medida que você se tornou adulto, à medida que você se tornou responsável, e nas áreas em que você se tornou responsável, a responsabilidade desses nãos passou a ser tua. E é aqui que as coisas mudam de figura. Tem muita gente que descamba a vida fora, porque foi tão reprimido que agora quer compensar e se torna completamente irresponsável. Mas quando nós amadurecemos e nos tornamos responsáveis, nós começamos a escolher quais nãos farão parte da nossa vida. Porque muitos deles tinham boas intenções. Só que muitos deles também tiveram péssimos efeitos. Então você precisa julgar, e isso acontece a partir de um diálogo interno. Primeira coisa dentro dessa permissão, deste novo nível de permissão, você precisa se lembrar que você recebeu a autoridade sobre si. Tudo bem? A maior autoridade da sua vida foi dada a você. Então, é você que vai se dar o crachá para aquela porta. É você que vai decidir se está autorizado a ir dormir na casa da amiga, do amigo ou não. É você que precisa decidir se vai sozinho, se vai acompanhado ou se não vai. É tua responsabilidade. Na prática, isso é uma coisa óbvia, não é? Mas nos nossos projetos, nos nossos sonhos, nós sempre ouvimos aquilo que já está internalizado. E às vezes a tua consciência ou a tua inconsciência diz para você: o teu projeto é muito arriscado, é perigoso para você, então não. Aí você pensa: eu quero fazer uma tatuagem. Vou falar com o Peu, né? Pedro Flores, vou fazer uma tatuagem. Só que aí, lá dentro de você, a voz da tua mãe, do teu pai, do teu avô, aquela voz interna lá que você armazenou como não, diz assim: olha, tatuagem não é coisa de gente séria, não. Isso vai ser ruim para você no teu futuro, então não. E aí você fica resistindo, porque historicamente você recebeu um não e você não julga mais os nãos que estão dentro de você. Você agora tem autoridade. Você agora está autorizada a julgar aquilo que diz respeito a você. Então você precisa avaliar quão importante é o que você busca e decidir se esse não permanece ou se ele muda. Primeira coisa para isso é se lembrar que agora o crachá de autorização está na tua mão. A assinatura mais importante da aprovação é a tua. O sim que você precisa está na tua própria boca. Tudo bem? A segunda coisa que é super importante é provocar diálogos internos. Você precisa conversar consigo mesmo. Você precisa se ouvir e precisa se falar. Você precisa se lembrar por que que há resistências, por que que há impossibilidades, por que o medo ainda é uma cadeia, por que você tanto tenta se preservar. Será que é por falta de planejamento, falta de autoconhecimento, falta de direção? Você precisa ter este diálogo. Assim como você, quando criança, dialogava com seus pais e perguntava e questionava, você precisa ter este questionamento. Não basta simplesmente reagir ao que já foi construído. Você precisa se avaliar, se conhecer. Você precisa marcar um horário com um terapeuta e ir se conhecer. Deixa eu te falar uma coisa sobre a terapia. Eu estava conversando com meu filho e nós estávamos pensando o seguinte: até hoje, por incrível que pareça, apesar da transição, da evolução do tema, muita gente acha que fazer psicanálise ou fazer uma psicoterapia é coisa de doente, é coisa de doido. E, infelizmente, muita gente que precisa de direcionamento, precisa de organização, de uma capacitação emocional, só procura por um terapeuta quando a casa está caindo. Por quê? Porque tem um mindset de que isso é coisa de doido ou que é um atestado de incompetência. Mas deixa eu te dar uma outra percepção. E presta atenção porque isso é muito importante. Sabe quando você quer aquele emprego que é um super emprego, paga uma super grana e te dá um super status e você acha que é aquilo que você nasceu para ser? Pois bem, já aconteceu de você olhar e pensar assim, eu ainda não estou pronto para isso, eu preciso fazer um determinado curso, eu preciso fazer uma habilitação, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Já aconteceu? O que é isso? Você vai para a faculdade ou vai para um treinamento para adquirir capacidade, para adquirir competência, para exercer algum tipo de atividade naquela posição que você está almejando. Não é isso? Pois é. Fazer psicoterapia é uma capacitação emocional que vai te dar condições de exercer o teu melhor papel na melhor posição da tua vida. E às vezes nós resistimos porque alguém disse, não, você não precisa disso, porque você não está no limite. Não precisa chegar no limite. Se você quer viver o que é excelente emocionalmente, socialmente, nos teus relacionamentos, você precisa pensar em se capacitar. O autoconhecimento é uma forma disso acontecer, você consegue isso numa psicoterapia tranquilamente. Então nós precisamos começar a vencer os nãos para nos projetarmos no sim que desejamos viver. Tá bom? Provoque diálogos internos. Perceba o que está acontecendo com você, se ouça. Lembre-se, porque sim não é resposta, mas porque não também não é. Então se em algum momento do teu diálogo interno a tua resposta for, ah, eu não posso porque não, é porque tem alguma coisa que não está claro, você precisa identificar o que é que está resistindo à tua evolução. Tá bom? E por fim, neste terceiro ponto, ouse tomar novas decisões. Permitir-se é se dar a autorização. Se autorize. E olha, se eu preciso de autorização, é porque sem ela eu não consigo avançar. Eu quero alcançar uma área restrita. Se eu não for autorizado, eu não posso alcançar. Só que você tem essa autorização. O poder de autorizar está com você. Então, se você quer entrar numa área restrita, você pode se autorizar, se permitir a alcançar aquela área que até agora era restrita. Deu para entender? Então, a tua evolução, alcançar novos patamares, depende de que você se autorize. Mesmo que o teu passado tenha gritado e registrado que você não pode seguir. Tá bom? Permita-se. Permita-se. Ah, mas a minha mente me diz que eu não posso. Identifique por quê e autorize-se. Ah, mas eu não tenho permissão para conquistar tal coisa. Identifique por quê e permita-se. Ah, mas eu não tenho condições. Identifique quais são as condições e permita-se conseguir essas condições. Tá bom? Ah, então, olha, uma pergunta da Edi. Precisamos, então, não absorver e não internalizar? Na verdade, tudo que acontece conosco passa pelo nosso filtro, pelo nosso mapa. Então tudo vai ser internalizado. Se vai permanecer em nós, é que é a nossa decisão. Tá bom, Edi? Então olha só, alguém trouxe tantos nãos para a minha vida que me tornou uma pessoa tímida. Isso já internalizou, já passou pelo meu filtro, só que tem muito não que está lá que não deveria estar. Então eu preciso me examinar e eu preciso permitir tirar esse não. Eu preciso me permitir fazer aquilo que esse não estava me impedindo. Porque assim eu tomo autoridade sobre o não. Assim eu decido, ao invés de deixar esse não antigo ficar decidindo por mim sem que eu pense. Tá bom? Então muita coisa, na verdade, já está internalizada. O que eu preciso é julgar, avaliar e liberar este não e ousar a dizer sim para mim mesmo. Tudo bem? A Elizabeth, não sei qual o significado que o não teve sobre a minha vida. Mas tem um grande problema, não sei dizer não para ninguém, mesmo quando gostaria de fazê-lo. Hoje a Edi me falou alguma coisa nesse sentido, que eu quero compartilhar com você. A gente aprende muito a dar importância ao outro, e isso é uma boa coisa. Nós vivemos em sociedade, ninguém vive sozinho, nós precisamos valorizar o outro, sim. Mas infelizmente, nós aprendemos mais facilmente a valorizar o outro do que a valorizar a nós mesmos. Por quê? Porque dar valor a si mesmo parece que é chamado de egoísmo, de individualismo, e isso tem um tom pejorativo. Então, para não sermos acusados de egoístas, nós preferimos atender ao outro. E geralmente é isso que nos leva a falar mais sim para o outro do que para nós mesmos. Então, entre fazer o que eu quero e agradar o outro, eu tento agradar o outro, porque parece que é o mais socialmente aceito. Só que isso é prejudicial. E você precisa se ouvir e saber o que é bom para você, tá bom? Para não ser escrava do sim alheio e do não interno. O não faz parte. Acho que nós precisamos analisar e, como você disse, processar esses não e seguir com a vida. Isso mesmo, Kátia. Olha só. Se eu quero uma coisa, eu quero. É sim. Se eu não quero, é não. Então, às vezes, alguém me pede alguma coisa e eu não quero. É não. Só que esse não é o meu não. Não precisa ser o não do outro. E se eu não posso fazer o que a outra pessoa quer, ela pode conseguir de outra forma. A mesma coisa para mim. Eu peço e quero alguma coisa. Eu espero o sim. Mas se para você é não, é o teu não. Esse não não tem que ser o meu. Tudo bem? Então não sempre vai existir. Mas, quando eu sou criança, os nãos dos meus pais, dos meus responsáveis, encerram a questão. Mas quando eu sou responsável, eu decido se aquele não encerra a questão ou não. Olha só, vou deixar uma coisa bem clara aqui para ninguém se enganar e vir com conversinha, tá bom? Se você tá beijando a mina e ela fala não, é não. Acabou. Se você quer transar com ela, ela fala não, é não. Não é não e pronto. Este é o não dela. E se você tá louco para transar e não tem jeito, acha outra pessoa que queira. Outra pessoa que diga sim. O não é dela e ela tem direito de dizer não. Tudo bem? O que eu tô querendo dizer é que você não tem que obrigar ninguém a falar o teu sim, mas você não precisa aceitar o não de todo mundo como se fosse o teu. De repente tem alguém que queira ficar com você, tá bom? Então não força a barra onde não deve ser forçado. A Michelle fez um comentário que é assim, olha, todo dia eu acho que não tô pronta. Todo dia, é um comentário que ela fez. Todo dia eu acho que não tô pronta. Quer dizer, isso é um não interno com o qual ela luta. Todos os dias. Nós enfrentamos situações de oposição o tempo todo. E nem sempre nós conseguimos entender por que que essa oposição acontece. Tem gente que até hoje está perguntando, meu, por que que eu não consigo? É tão fácil. Todo mundo faz. Eu já dei conselho e conseguiram. Eu já dei a dica e conseguiram. Mas quando eu tento, não consigo. Por que que comigo, não? Você precisa mesmo se olhar. Precisa de acompanhamento para se conhecer, precisa de um processo para saber da tua história, do que está construído dentro de você. E então conseguir esta competência emocional para poder vencer as oposições que foram construídas dentro de você com muitos nãos na tua vida. Tudo bem? O que eu queria compartilhar com você é, você precisa se permitir. Você recebeu a autorização, a autoridade para assinar a tua passagem. E, geralmente, o que te impede de mudar a tua fase é um não histórico. É aquele monte de não que nós recebemos e que acabaram construindo dentro de nós um formato, uma caixa, um muro, coisas que nos impedem de seguir. Muitos desses nãos tinham excelentes intenções e valeram para nos proteger, nos fazer crescer, nos ensinar. E foram ótimos. Mas muitos deles já perderam a validade e você continua carregando dentro de você. E você continua consultando esses nãos, usando esses nãos como se fosse o crachá da tua vida. Então, é preciso que você execute esse diálogo interno e veja a validade desses nãos e saiba e descubra que estão vencidos. E você pode substituir isso pelas tuas decisões, porque agora a maior autoridade da tua vida foi dada a você. Então, se você tem algo para realizar e precisa de permissão, permita-se. Permita-se. Permita-se errar. Permita-se descobrir. Tem coisa que a gente acha que vai acertar de primeira, não vai. Permita-se testar. Se dê essa permissão. Não é nenhuma questão de ter direito ou não ter direito, mas às vezes nós achamos, ah, eu não tenho direito. Permita-se ter este direito. Permita-se experimentar. Você precisa ter a experiência para dizer se gosta ou não. para dizer se é bom para você ou não, para dizer se é relevante ou não. Permita-se. Permita-se questionar. Tem muita coisa que está dentro da gente que a gente não toca, que a gente não troca, que a gente não para para pensar e, na verdade, nem era coisa nossa. Permita-se avaliar. Permita-se ter um autoconhecimento. Permita-se ter uma competência, aumentar a tua competência emocional. Permita-se ter essa capacidade e viver mais plenamente. Porque eu tenho uma convicção e eu acho que você vai chegar também a este ponto de entendimento. A tua grande realização está justamente depois da tua autorização. Quando você se permitir viver o que é excelente, então você começará a caminhar para o que é excelente. Tá bom? Olha só, olha o comentário da Maria, é muito legal. Não? Gostei da validade do não. Se esquecemos na dispensa os produtos vencidos em nossa frente, imagina o escondido, o que está no inconsciente. Lindo isso, hein? Então a gente precisa examinar mesmo. Mude sua mente, mude seu mundo. Eu tenho certeza que esse é um dos valores que vai te ajudar. Quando você começa a se permitir, você começa a identificar coisas que você não precisa mais carregar. Isso muda a sua mente. E quando você muda a sua mente, você muda o seu mundo. Você só pode viver aquilo que acredita. E você vai passar a acreditar em coisas que antes você não enxergava porque não se permitia. Descartar os nãos vencidos pode mudar tudo. Olha, deixa eu te falar uma última coisa, aproveitando esses 5 minutos. Uma das minhas características, que eu já sabia desde muito cedo, e que eu acabei aprendendo no decorrer da minha carreira, da minha vida, é ser um articulador, né? Isso faz parte do meu papel, da minha missão, da minha existência na Terra. Então, uma das coisas que eu gostaria, que eu acharia lindo, é se vocês pudessem falar entre si. Vamos gerar relacionamentos que sejam realmente úteis. Sabe por quê? Nós temos um bom conteúdo. Você tem excelência dentro de você. Porque é legal a gente se relacionar e amadurecer. E eu tenho certeza que essa é uma oportunidade para que a gente viva sempre o melhor. Permita-se alcançar alguém com o bem que está dentro de você. Tá bom? Muito obrigado por ter vindo. Nós vamos encerrar por aqui. Legal que você veio. Um beijo!